Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Antes de falar sobre o tema desse episódio, a gente tem um convite para fazer. O Canal Saúde vai lançar na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, um novo podcast original. O Histórias da Saúde. E a gente quer te convidar para ouvir o programa, que vai estar disponível no site do canal ou no seu tocador favorito.
O novo podcast vai contar histórias que vão ajudar a desvendar os caminhos que a saúde percorreu para a gente chegar até o SUS. Com episódios protagonizados por pessoas que, com grande ou nenhum destaque, constroem a história da saúde. Ouve lá e depois conta pra gente o que achou.
Mas agora vamos ao assunto do Corona Fatos dessa semana. Ao longo desse período em que foram desenvolvidas as vacinas contra a Covid-19, a gente ouviu muito falar das fases dos testes clínicos dos imunizantes, especialmente da fase 3. Inclusive, a gente fez um episódio só sobre a fase 3.
Mas existe uma outra fase que ainda não tinha sido muito falada e pela qual estamos passando agora, a fase 4. É ela que a gente vai explicar nesse episódio. Alguns dos tópicos são como é feito o monitoramento, o que é farmacovigilância e a diferença entre eficácia e efetividade. E vamos aproveitar para esclarecer dúvidas sobre o que fazer em casos de reações adversas, com quem falar, em que casos se deve reportar uma reação, como agir. Vamos esclarecer tudo isso nessa edição.
Para isso, contamos com explicações da professora Cristiana Toscano. Ela é médica infectologista e epidemiologista e membro do Grupo de Trabalho para Vacinas Covid-19 da OMS e também membro do Comitê Técnico-Científico de Acompanhamento das Iniciativas da Fiocruz para Desenvolvimento de Vacinas para Covid-19. A professora esteve na segunda oficina sobre a vacina para Covid oferecida pela Fiocruz a jornalistas.
E vamos aproveitar para falar de uma mensagem falsa que circula pelo WhatsApp atacando a credibilidade de testes para Covid.
Então vamos à fase 4. Ela é uma fase de acompanhamento de um produto farmacêutico depois que ele é lançado no mercado e disponibilizado para a população. É o nome que se dá à etapa de farmacovigilância e monitoramento que são feitos depois que a vacina começa a ser aplicada em larga escala. Os estudos não param de ser feitos depois que uma vacina ou medicamento é lançado, e dados complementares de possíveis efeitos de médio e longo prazo vão sendo avaliados.
Isso não quer dizer que as vacinas ou medicamentos são experimentais. A segurança e a eficácia são avaliadas e confirmadas pelos estudos de fase 3. A avaliação dos resultados da fase 3 pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, é que permite que um produto farmacêutico seja aprovado. O que se chama de fase 4 ou estudos prospectivos é o acompanhamento e a coleta de informações sobre o uso da vacina em larga escala na vida real, ou seja, fora dos ensaios clínicos.
Como já explicamos em outros episódios, a fase 3 de um estudo envolve de milhares a dezenas de milhares de pessoas. Mas um produto como as vacinas contra a Covid será aplicado em uma escala de milhões, o que permite o aparecimento de exceções e reações que não tinham sido observadas nos ensaios clínicos. E daí vem a importância de continuar acompanhando o processo com os estudos de fase 4.
Uma das coisas que a fase 4 mede, no caso das vacinas, é a efetividade delas. O conceito é diferente de eficácia. O termo eficácia é usado para falar da proteção oferecida por um imunizante medido na fase 3 de um ensaio clínico. Nessa fase, o número de participantes é mais restrito e as condições mais controladas. A efetividade de uma vacina é medida durante a fase 4, depois da aplicação no mundo real, onde as condições não são mais controladas, onde pode acontecer o atraso de uma das doses, por exemplo.
Na oficina sobre a vacina oferecida pela Fiocruz a jornalistas, a professora Cristiana Toscano esclareceu por que se chama o acompanhamento da vacina depois de lançada de fase 4.
Queria chamar a atenção aqui para os estudos que nós chamamos, nós epidemiologistas chamamos de estudos de fase 4. E por que a gente chama de estudo? Porque, na verdade, a gente entende que o monitoramento pós-disponibilização de qualquer medicamento e vacinas, né, de qualquer tecnologia de saúde que seja disponibilizado para a população, ele é um processo contínuo e ele tem que seguir, e ele deve seguir, e é, de fato, realizado após a disponibilização também, principalmente em relação à farmacovigilância e monitoramento, mas também para avaliar outras questões, como, por exemplo, efetividade, impacto em escala.
É a fase 4, que também é chamada de estudos de impacto, que vai verificar a duração da proteção oferecida pelas vacinas, ou seja, quanto tempo uma pessoa vacinada fica protegida da Covid. E é ela que vai dizer se vão ser necessárias novas doses, como acontece com a vacinação contra a gripe, que é repetida todo ano. Também são os estudos de fase 4 que vão responder as perguntas sobre a efetividade dos imunizantes contra as novas variantes do coronavírus. Isso porque, durante os estudos de fase 3, ainda não estavam circulando outras cepas do SARS-CoV-2.
Além disso, a farmacovigilância está englobada dentro dessa fase. Farmacovigilância é a vigilância que é feita para identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos. Envolve o monitoramento de qualquer problema que possa acontecer, como as reações adversas, e a investigação para saber se determinado problema está mesmo relacionado a um dado medicamento ou não. No caso, a vigilância dos possíveis eventos adversos das vacinas.
Existem normas e diretrizes nacionais e internacionais para padronizar a farmacovigilância. E os eventos adversos são informados a um sistema de monitoramento global. Isso quer dizer que os países têm acesso às informações uns dos outros, tornando a vigilância ainda mais eficiente. Tudo isso reforça a segurança das vacinas. Qualquer possibilidade de evento adverso é analisada cuidadosamente e a informação é compartilhada.
E por falar em evento adverso, os mais comuns com a vacina Covid-19 da Fiocruz são dor no local da injeção, febre, cansaço, dor muscular e dor de cabeça. São efeitos adversos leves que duram no máximo 2 ou 3 dias e que passam sem que seja preciso fazer nada. Mas recentemente, a vacina de Oxford-AstraZeneca teve um efeito adverso muito raro acrescentado à sua bula: a formação de coágulos sanguíneos associada à baixa contagem de plaquetas. A gente chegou a falar sobre isso 2 programas atrás, no episódio Depois da Vacina.
E a professora Cristiana Toscano também explicou essa questão na oficina sobre a vacina contra a Covid-19 oferecida pela Fiocruz a jornalistas, e resumiu a questão.
Principalmente em países europeus e no Reino Unido, foram notificados eventos tromboembólicos, coágulos e embolias em alguns locais do corpo. Depois de uma investigação exaustiva, caso a caso, avaliando com muito cuidado todas as informações e comparando essas taxas de ocorrência desses eventos entre os vacinados com indivíduos não vacinados, o que se observou é que os eventos tromboembólicos em geral não estão ocorrendo com risco aumentado. No entanto, se observou um evento específico, agora definido como síndrome trombótica trombocitopênica. Trata-se de um evento de trombose, coágulos no sangue, acompanhado de trombocitopenia, uma baixa contagem de plaquetas no sangue. Esses eventos agora foram definidos como eventos possivelmente associados à vacina, então existe uma associação que é plausível, mas ainda não se sabe exatamente qual que é o mecanismo biológico relacionando esses eventos à vacinação. Esses eventos que foram notificados, 100 eventos até o momento, num total de 25 milhões de doses administradas nos países da União Europeia e do Reino Unido, levam a uma estimativa de risco de 4 eventos a cada 1 milhão de doses. Essa estimativa de risco deve ser contrastada com o benefício conferido pela vacina. Isso se chama análise de risco-benefício, que é contundente. Estimativas do benefício da vacina, não só dos dados de eficácia, mas também dos dados de efetividade e de impacto, demonstram que o benefício da vacina em prevenir doença, em prevenir hospitalizações por Covid e em evitar óbitos por Covid é significativamente maior do que quaisquer riscos possivelmente associados à vacinação. Nesse sentido, considerando a situação epidemiológica que estamos, considerando a eficácia da vacina, considerando a raridade desse evento. Os estudos continuam a ser feitos, o monitoramento continua a ser feito de maneira bastante rigorosa e bastante cuidadosa. Os sistemas de vigilância e monitoramento do mundo inteiro estão sendo fortalecidos e padronizados para se permitir a comparação e análise de dados de maneira mais eficiente. E existe a recomendação também sistemática e uníssona de todas as agências públicas, Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Anvisa, Programa Nacional de Imunização, Agência Europeia de Regulação de Medicamentos, no sentido de que a vacinação com a vacina da Oxford-AstraZeneca deve ser mantida, a importância de quem já tomou uma dose, tomar a segunda dose, de quem ainda não se vacinou, de se vacinar, para se proteger contra a Covid, contra a hospitalização em UTI e contra óbitos pela Covid.
Como a gente pode perceber, essa é uma possibilidade de efeito adverso muitíssimo rara. Para ter uma base de comparação, o risco de coágulos associados a pílulas anticoncepcionais é de 500 a 1.200 casos para cada 1 milhão de mulheres, uma taxa de 0,05 a 0,12%. O risco associado ao cigarro é de 0,18%, 1.763 casos para cada 1 milhão de fumantes. Já o possível risco associado à vacina é de 4 a cada 1 milhão, ou seja, 0,0004%. Enquanto uma pessoa que pega Covid tem cerca de 16% de risco de ter problemas com coágulos.
E é importante lembrar que o possível evento adverso é tratável. A orientação é que pessoas que tenham tomado a vacina e tiverem os sintomas que eu vou citar entre 4 e 20 dias depois de receber a dose, procurem atendimento médico imediatamente. Os sintomas são dificuldade para respirar, dor no peito, inflamação nas pernas, dor na barriga persistente, dor de cabeça forte e persistente ou pequenas manchas de sangue na pele fora do local da injeção.
E a gente falou sobre o sistema de notificações de reações adversas, mas muita gente tem dúvidas sobre o que fazer caso sinta alguma coisa. A orientação é informar o efeito preferencialmente no local em que foi vacinado. A maioria das reações adversas leves não precisam de nenhum tratamento e passam sozinhas. Mas, se sentir necessidade, a pessoa deve procurar o médico dela ou buscar atendimento em uma unidade de saúde. Pode ser um posto de saúde ou uma UPA. Os profissionais de saúde são orientados sobre como notificar os efeitos adversos.
Os possíveis efeitos adversos mais comuns da Coronavac são semelhantes ao da vacina de Oxford. Dor no local da aplicação, cansaço, febre, dor no corpo, diarreia, náuseas e dor de cabeça. Eles também são geralmente leves e passam sozinhos, não precisam de tratamento. Mas se a pessoa se sentir pior, deve procurar atendimento médico.
Mas além da notificação de efeitos adversos nos locais de vacinação, os laboratórios responsáveis pelos imunizantes contra a Covid no Brasil também oferecem canais de comunicação. No caso da vacina da Fiocruz, é possível entrar em contato com Biomanguinhos pelo 0800-0210-310 ou pelo e-mail saque@bio.fiocruz.br. E o site da instituição também oferece um formulário para que eventos adversos sejam relatados. Ele pode ser acessado no endereço eapv.bio.fiocruz.br. O link está lá na descrição do episódio.
E no caso da Coronavac, o Butantan também oferece o telefone 0800-701-2850 e os e-mails saque@butantan.gov.br e farmacovigilancia@butantan.gov.br. Lembrando que Butantan se escreve com N de nariz no final. Além disso, o site do Butantan também conta com um formulário para notificação de eventos adversos no endereço vacinacovid.butantan.gov.br/farmacovigilancia/contato. O link também está lá na descrição desse episódio.
As notificações dos efeitos adversos são importantes para esse monitoramento contínuo que é feito das vacinas para os estudos de fase 4.
Mas antes da gente falar aquilo que você está esperando ouvir, a gente queria dar um outro recado. Nos próximos episódios, o Corona Fatos vai apresentar uma série especial quinzenal com entrevistas. Esperamos que você goste. E o que a gente sabia que você estava esperando ouvir é que a importância da fase 4 para a avaliação contínua das vacinas é...
Corona Fato.
E o que não é Corona Fato é um vídeo que circulou principalmente por WhatsApp afirmando que água de torneira faria um teste rápido para Covid dar positivo.
O vídeo mostra uma pessoa molhando um teste rápido do laboratório Abbott debaixo de uma torneira. O teste tem duas marcações com as letras C e T. Quando ele é feito corretamente, aparece apenas uma barra vermelha no mostrador na parte indicada com as letras. Mas nas imagens, o que vemos é toda a parte do teste perto da letra T ficar vermelha. O que o laboratório explicou que apenas mostra que a água estragou o teste.
Ou seja, o vídeo que mostra que a água faria um teste rápido para a Covid dar positivo é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Mais uma vez, a gente sugere que você conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. Lá você encontra ótimos programas da TV convertidos para o formato de podcast. E é claro, não deixe de ouvir também o podcast original Histórias da Saúde, que vai ser lançado na segunda, dia 3 de maio.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar: lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente, não aglomere e, quando chegar a sua vez, se vacine.
Se você já se vacinou, lembre-se que tomar a segunda dose é fundamental. Também é fundamental continuar mantendo os cuidados até a transmissão diminuir. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até o próximo programa.
Até mais, pessoal. Bom fim de semana e boa vacinação.